A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Rômulo Augusto Araújo Bronzel, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre o 2º Congresso Paranaense de Direito Empresarial, que foi organizado por essa comissão. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rômulo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Uma satisfação estar aqui. Boa tarde, ouvintes. Gostaria de cumprimentar a todos e parabenizar esse grande trabalho que a Amapar faz através da rádio e por uma competente colega aqui, Jéssica. E estamos à disposição aí para trocarmos umas ideias.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que é abrangido pelo direito empresarial?
Jéssica, boa pergunta. O direito empresarial é uma nova denominação do que se tratava tradicionalmente no passado do direito comercial. Então é uma matéria do direito que é destinada a regular, ou seja, a legislar sobre as questões internas da sociedade empresária, ou seja, a estruturação da empresa, os direitos dos sócios, a forma de distribuição de lucros, como que isso deve se dar e qual a autonomia da vontade dos sócios, né? Então, isso é um fator muito importante também estudado pela nossa matéria. E outro fator é justamente o relacionamento da sociedade empresária, ou seja, da empresa, com os seus partners, ou seja, com outras empresas, né, os contratos empresariais, a sua forma de relacionamento com outras instituições, por exemplo, instituição bancária, uhum. E demais atividades da empresa, né? Então, tudo aquilo que não esteja relacionado com o direito do consumidor ou com o direito do trabalho acaba sendo objeto do estudo do direito empresarial, especialmente com enfoque nos contratos empresariais, né?
Sim.
E também nessas novas formas de regulação da sociedade, ou seja, a sociedade empresária na internet, os direitos de propriedade intelectual desta sociedade, os direitos interrelacionais de uma empresa com a outra, né? Uhum. Contratos coligados. Então, assim, para haver a transformação dos produtos, para haver a manufatura da produção mundial, local, é impossível que não haja interatividade entre sociedades ou uma atividade complexa de uma atividade empresarial através de contratos e execuções pré-determinadas. Esse é o objeto da nossa matéria.
Uhum. E, doutor, como a gente já mencionou para os nossos ouvintes, está começando hoje o 2º Congresso Paranaense de Direito Empresarial. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse evento e sobre quais serão os principais temas que vão ser discutidos nesse congresso.
Muito bem, Jéssica. Esse congresso é uma iniciativa aqui da OAB. Eu estou atualmente presidente da Comissão de Direito Empresarial. Está sendo um projeto executado em parceria com a presidência da OAB, com a diretoria, com todos os membros, através de um apoio irrestrito do presidente José Augusto Noronha e do nosso secretário Alexandre Quadros. E o nosso congresso, ele visa fomentar o estudo e oportunizar também aos novos advogados, aqueles advogados que se interessam pela matéria, se aprofundar o tema do direito empresarial. Porque a gente, existe uma forma de interpretação específica quanto ao direito empresarial, né? E alguns temas nós temos nos dedicado a aprofundar o estudo. Só para você ter uma ideia, nós escolhemos alguns eixos de estudo para esse congresso. Então nós temos lá direito societário, o registro da empresa, a empresa e o ambiente virtual, o processo empresarial, ou seja, as demandas litigiosas empresariais, fusões e aquisições de empresa, estruturas societárias, recuperação judicial e falência da empresa, forma de insolvência, contratos empresariais e especialmente temas também ligados à atualidade, à empresa e à tecnologia e ao futuro do direito empresarial. Então, assim, são temas realmente envolventes. Nós teremos 14 advogados convidados de fora, né? Que são professores da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, da USP, professores de Brasília. Então, assim, que vem compartilhar conosco conhecimento e trocar ideia com os professores e advogados do Paraná.
Né? E, doutor, como a gente também falou, o congresso está sendo organizado, então, por essa Comissão de Direito Empresarial da OAB, que é presidida pelo senhor. E, em linhas gerais, explica também para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos e também as frentes de trabalho dessa comissão.
Muito bem, Jéssica. A comissão, ela é formada por designação do presidente da OAB, né? A função estatutária da comissão é auxiliar a diretoria da OAB nos temas afetos à comissão. Então, por exemplo, nós da comissão prestamos apoio ao presidente recentemente sobre a modernização do manual de procedimentos da Junta Comercial do Paraná. Tentando desburocratizar, tentando retirar amarras que prejudicam os empresários e os advogados. Então, assim, essa é uma das vertentes. Apoio a investidas legislativas, a interpretação de novos procedimentos relacionados à nossa atividade do direito empresarial. E a outra vertente é o auxílio ao advogado. O auxílio de que forma? Oportunizando cursos, oportunizando a atualização, oportunizando o envolvimento desse advogado e até mesmo o network com outros advogados que já trabalham na área, né? Isso a gente tem visto que existe uma grande demanda por aqueles novos advogados, por advogados que se interessam na área, e é uma enorme oportunidade para o advogado estar em contato com outros advogados já militantes há muito tempo. Né? É uma forma de iniciação nessa matéria, que não é fácil. É uma matéria muito complexa. Sim. E que demanda bastante estudo.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios encontrados pela comissão atualmente?
Jéssica, nós estamos verdadeiramente diante de uma nova revolução industrial, né? Nós podemos dizer que a internet das coisas, o mercado virtual vem ganhando um espaço significativo das atividades globais. Né? Então, nós temos, diante disso, uma substituição de mão de obra. Né? Nós vamos ter aí novas tecnologias tomando espaço do trabalhador e também tomando espaço até mesmo do advogado, com a robotização de alguns trabalhos e tal. Todavia, nós percebemos, através da comissão, que a tecnologia e o direito empresarial devem ser, devem andar juntos em busca do desenvolvimento. Né? Um grande desafio são temas, por exemplo, como hoje, que está surgindo, entrando em vigor, a nova Lei Geral de Proteção de Dados.
Sim.
Né? Que isso é uma matéria de estudo da nossa comissão. Inclusive, vai ter um professor de São Paulo fazendo abertura amanhã, sexta-feira, às 8h30 da manhã do nosso congresso. Estão todos convidados. relacionando as responsabilidades da empresa em relação a esse mundo virtual. Então, é evidente que hoje o desafio é equilibrar as obrigações do empresário, as obrigações da empresa, e proporcionar uma segurança jurídica para a atividade, né? Estabelecendo relações previsíveis, né? Em busca de um desenvolvimento e de obtenção de lucro, que é o objetivo da empresa, para quê? Para remunerar os seus funcionários, para gerar a cadeia produtiva e assim distribuir renda e remunerar o capital daquele empresário que colocou todo o seu capital em risco.
Uhum. E doutor, na perspectiva jurídica, o que o senhor aconselharia atualmente para quem tem interesse em abrir uma empresa? O que, que é preciso hoje?
Jéssica, a primeira orientação que eu costumo dar é inicie a sua empresa corretamente, né? Não busque começar a atividade e depois tentar regularizá-la na frente.
Uhum.
Existe hoje disponível na internet o site do Sebrae, que tem muitas orientações a quem se destina a se aventurar no mundo empresarial.
Sim.
Né? E o mais importante é que ele esteja regular perante a junta comercial, que estabeleça o seu CNPJ. Né? Hoje existe, por exemplo, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Então, aquela velha preocupação de achar um sócio, né? Colocar, às vezes, o filho ou colocar a esposa na atividade não é mais necessário. Então, qualquer jovem que queira hoje abrir um food truck sozinho, digamos que ele tenha recebido lá um incentivo da família, alguma coisa para começar o seu negócio, ele pode se aventurar no mundo empresarial, regularmente constituído com o seu CNPJ, sendo uma empresa, sendo uma sociedade empresária, individualmente. Isso ele pode através de um contador, com auxílio de um advogado, realizar ali o seu ato constitutivo e regularmente recolher impostos, ter incentivos financeiros, inclusive com linhas de crédito para micro e pequenas empresas. Então, esse é o início de uma empresa duradoura. Essas são as orientações básicas para quem quer ser um empresário de sucesso e ter uma vida longa, que a gente sempre costuma pregar com os nossos clientes, com um dos princípios da governança, que é a perenidade, né?
Quando que uma assistência jurídica é necessária já no início da empresa, doutor?
Jéssica, muito, muito bem perguntado essa questão. Veja, hoje nós estamos diante, como a gente conversou, de um novo cenário. Então, você vê, por exemplo, vamos tomar exemplo as startups, né? Que são empresas aí disruptivas, com novas tecnologias, que querem proporcionar soluções para o mercado.
Sim.
Então, para esse tipo de empresa e também para as demais, quando é necessário um advogado? E eu diria assim, a partir do momento que você não é sozinho na tua empresa, que você vai precisar de um sócio ou de algum outro apoiador, você precisa de um advogado. Então, vamos supor que a pessoa está lá, montou um pequeno salão de beleza e trabalha sozinha, fazendo unha e cabelo, enfim. A partir do momento que ela traga uma sócia para a atividade dela, ou que ela tenha funcionários, ela passa a ter necessidade de um auxílio de advogado.
E doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que a nossa legislação sobre o tema dá conta do atual cenário empresarial do país ou a gente ainda precisaria de aprimoramentos legislativos?
Na verdade, Jéssica, nós temos boas legislações. Nós temos uma lei de sociedade anônima que é um grande exemplo global, é uma lei de 64, por exemplo, para as grandes estruturas, apesar de ser uma lei já promulgada há muitos anos, passou por duas pequenas reformas, mas ela é muito boa. Né? Nós temos uma grande satisfação de ter uma lei de sociedade anônima, que rege aí empresas de porte um pouco maior, muito boa. No âmbito das empresas menores, nós temos o Código Civil, que abrigou essa matéria de direito empresarial e trata da sociedade, da forma de relacionamento entre os sócios e tal. Existe uma tentativa de promulgação de um novo código comercial, que seria, digamos, um novo compêndio de todas as legislações esparsas que nós temos, a micro e pequena empresa, agronegócio. Hoje, isso está regulado por leis esparsas, né? Tem diversas leis sobre a matéria, tem uma tentativa de unificação de código comercial. Eu, particularmente, acho desnecessário. Eu acredito que segurança jurídica não vem de novas leis, mas vem de aplicação correta, reiterada, né, por anos, das leis que já estão aí. Então, assim, o nosso arcabouço legislativo é bom. Nós temos que aprimorar algumas coisas, temos que buscar uma simplificação na área tributária, que isso reflete na empresa. Mas, de uma certa forma, eu acredito que o Poder Judiciário poderia colaborar muito mais com unificação da interpretação, né? Previsibilidade daquilo que se entende das leis que nós já temos, do que o Legislativo fazendo novas leis.
Aproveitando que o senhor tocou no assunto, doutor, como que o senhor avalia para os nossos ouvintes a questão da segurança jurídica no Brasil? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Jéssica, muito bem. A segurança jurídica, ela está realmente muito assolada no nosso estado. Primeiro, assim, não há como se falar em segurança jurídica sem pensar em previsibilidade, né? Então, nós temos, infelizmente, interpretações de conceitos legislativos de lei muito dissonantes, né? Ou seja, o que é isso? O empresário, ele fica na expectativa do que o juiz A vai entender, sendo que eu, por exemplo, no meu escritório, já tive situações absolutamente idênticas com 3, 4, 5 interpretações diferentes no judiciário, né? Então, você vê que realmente a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento está longe da nossa realidade. Porque o que o empresário precisa é previsibilidade. Ah, eu pretendo investir lá em Fazenda Rio Grande, montar um complexo industrial, né? Ah, o que eu preciso? Não, o senhor precisa disso. Aí no meio do caminho começam a surgir exigências imprevisíveis, né? Infelizmente, por quê? Não, porque algum fiscal entendeu que tal situação ambiental não é aquela que a gente tinha previsto. Né? Então, infelizmente, existe muito subjetivismo, tanto na parte administrativa, ainda, nos órgãos de regulamentação, né? Sejam eles ambientais, sejam eles propriamente o órgão de registro, que é a junta comercial. Isso já melhorou muito no âmbito da junta comercial, inclusive com o nosso trabalho, porque existia um passado pouco longínquo, que você entrava lá com o contrato social, que é o contrato que rege a lei entre os sócios, né? É o contrato entre os sócios. Então tinha vogal que entendia que certa cláusula era possível, tinha outro que achava que aquela cláusula era ilegal. Então, só para você entender o nível. Então, falar em segurança jurídica no Brasil é muito difícil. Nós ainda temos uma Constituição recente, né? Nós estamos aí, tem uma Constituição de 88, eu tive uma experiência de estudo na Alemanha, eles aplicam reiteradamente desde 1800 a mesma legislação. Então isso é uma questão de maturidade, né?
Sim.
Mas enfim, vamos ter bons fluidos para que isso realmente melhore. É um trabalho dos advogados e aí é uma eterna luta para... melhorar.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as perspectivas, as tendências nessa área? O que, que dá para a gente esperar de todo esse mercado empresarial para os próximos anos?
Muito bem, Jéssica. Eu acredito que o direito empresarial está em constante evolução, mas especialmente de alguns anos para cá, muito afeto às questões de propriedade intelectual. Ou seja, o que é isso? Propriedade imaterial. Não são mais atividades empresariais lastreadas naqueles patrimônios palpáveis, né? Então, assim, aquelas grandes fortunas,
uhum,
lastreadas em patrimônio imobiliário, né? Ah, o meu tio lá tinha grandes empreendimentos imobiliários e tal, era o mais afortunado da sua região.
Sim.
Na verdade, a tendência do direito empresarial é migrar consideravelmente para o ambiente virtual, né? As relações hoje da internet entraram definitivamente no âmbito empresarial. Não tem mais volta. O mercado mundial, né, ele está totalmente interligado. Hoje você aqui no Brasil consegue comprar alguma coisa pelos Estados Unidos e chegar na sua casa.
Uhum.
Né? Todas as grandes redes de varejo estão investindo fortemente na venda online. Enquanto nós temos crise nesses últimos anos, o ano passado o ambiente virtual cresceu 11% ao ano, as vendas, e esse ano até julho já tinha crescido 7%. Então, assim, a relação empresarial na internet, ela está em ascensão.
Uhum.
Diferente das empresas tradicionais, né? Que aí tem muitas empresas hoje amargando recuperação judicial, falência.
Sim.
Então, a perspectiva é que o profissional do direito esteja atualizado para uma boa orientação para suas empresas, especialmente que queiram adentrar nesse âmbito virtual.
Uhum. E, doutor Rômulo, fala um pouquinho para os nossos ouvintes e como tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área.
Muito bem, Jéssica. Essa perspectiva que eu tenho comentado contigo é algo que vem se concretizando. Eu dou algumas aulas em pós-graduação e também, às vezes, algumas palestras como convidado. E desde há um ano e pouco atrás, desde 2016, eu tenho interpretado que as relações empresariais iriam começar a migrar para esse âmbito virtual.
Uhum.
E isso, evidentemente, que também alinhado com o nosso campo de estudo, vem surgindo trabalhos, né? Por exemplo, concorrência desleal entre sites de internet, né? Veja você que novo trabalho que existe para o advogado. Está surgindo demandas dessas no escritório. Por exemplo, um site alegando que o outro site está copiando ou está usurpando sua clientela através do Google,
uhum,
AdWords. São problemas novos.
Sim.
Né? Então, essa é uma linha de atuação que nós temos trabalhado. Também na parte societária, de reorganização das estruturas, direitos dos sócios, ingressos de filho, preparação de empresas familiares para sucessão, né? Esse é um campo de trabalho do advogado empresarial. São esses os temas que a gente costuma abordar, sem contar no campo do direito contratual, né? Uhum. Muito importante para a empresa ter bons contratos. Né, contratos que sejam de fácil interpretação, que não possuam redundância ou aquelas letras mortas que não sabe por que está ali. Eu costumo dizer assim, às vezes chega contrato lá no meu escritório, Jéssica, de 30 laudas.
Sim.
Aí eu pergunto para o cliente, quem que fez esse contrato? Ah, não sei o que. Eu falei, olha, o que está aqui em 30 poderia ter sido escrito em 5. Mas acho que...
Complicado.
Às vezes o advogado, ele tem medo de cobrar por 5 laudos, ele acha que ele cobra igual xerox, né?
Sim.
Por página escrita. Então, infelizmente, não.
30 vale mais, não é isso, né?
Exatamente, 30 páginas vale mais que 5, mas não é verdade, né? Então, um contrato deve ser claro, deve ser...
Conciso.
Conciso. O poder de síntese é o mais difícil, né? Então, esses trabalhos... passa pela conscientização também do empresário, que é importante ter um advogado que auxilie ele no dia a dia, nas tomadas de decisão. Né? A gente faz esse coaching jurídico para o empresário. Então, o empresário quer investir num novo ambiente ou quer tomar uma decisão se compra ou não compra tal empresa ou tal imóvel.
Uhum.
Né? Então, a atuação do advogado empresarial também é fazer esse due diligence, que o pessoal chama, mas nada mais é do que uma assessoria jurídica para avaliação dos riscos, né? Se aquilo pode ser vendido, pode ser comprado, se há alguma pendência judicial sobre aquela situação, qual o risco que o empresário está disposto a entrar.
Doutor Rômulo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, ouvintes, fico à disposição e convido a todos, estendo a todos o convite. Hoje é 6:30 da tarde, inicia o nosso congresso. Aqueles que ainda não fizeram sua inscrição podem ir, vá nos prestigiar. Eu estou convidando para estar lá, é possível fazer inscrição no momento. E você também, Jéssica, fico sempre à sua disposição. Parabéns, muito obrigado.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.